CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas e 43 minutos, estamos aqui de volta com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. Toda quinta-feira tem um quadro Bom Dia, Doutor. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio a pediatra Aline Augusto, que vai falar sobre a bronquiolite em bebês e crianças pequenas. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã. Tudo bem?
Tudo bem, Rita. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo com vocês e vamos tentar esclarecer as dúvidas aí sobre essa questão.
Vamos lá, doutora. Temos a primeira pergunta aqui. O que é exatamente é a bronquiolite e por que ela afeta com mais frequência bebês e crianças pequenas?
Bom, Rita, a bronquiolite nada mais é do que a infecção associada à inflamação de pequenas ramificações do pulmão, né? E o motivo dela afetar crianças pequenas é que nessas crianças a gente tem uma imaturidade do sistema imunológico e também de toda a parte da árvore brônquica, né? Do pulmão propriamente dito. A criança tem baixa reserva metabólica, a criança é mais sensível do que os adultos. Então, por isso que o quadro é mais frequente nas crianças menores.
Entendi. E quais são os primeiros sinais da doença que os pais devem observar ainda em casa?
Bom, a doença começa como um resfriado comum, né? Acompanhado de tosse, coriza, congestão nasal, pode ou não ter febre associada, né? E aos poucos essa criança vai evoluindo com sinais de desconforto para respirar, né? A gente observa alguns sinais, por exemplo, o batimento do narizinho, gemência na hora de respirar, um aumento da frequência respiratória da criança e sinais de esforço propriamente ditos, que são retração da fúrcula, retração subcostal e intercostal. Esses são sinais de que a doença já está ficando em fase mais grave.
É quando respira mais cansadinha, você vê aqui
na costelinha puxando para respirar, né? Isso quer dizer que o pulmãozinho está com dificuldade para fazer a troca gasosa.
Entendi. E em que momento os sintomas deixam de ser considerado um resfriado comum e passam a exigir uma avaliação médica de imediato?
Bom, primeiro, crianças muito pequenas, ali entre 2 e 3 meses de idade, já precisam ser avaliadas por um médico no momento inicial, né? Porque são muito pequenas ainda. As crianças mais velhas, os pais precisam ficar atentos aos sinais de alarme que eu sempre digo, que são o quê? A criança não conseguir ingerir líquido, vomitar tudo o que ingere, ter desconforto para respirar, que são esses sinais que eu acabei de falar, né? Aumento da frequência respiratória, certo? E, enfim, ficar irritado demais ou sonolento demais. Esses são sinais de alerta que fazem o pai procurar aí o auxílio médico com maior urgência, tá?
E a senhora poderia explicar pra gente o que é a retração de fúrcula e por que ela é um sinal de alerta também nesses casos?
Bom, a retração de fúrcula é um sinal de alerta porque ela indica pra gente que o bebê não tá conseguindo fazer troca adequada gasosa, né? Que o pulmãozinho não tá conseguindo funcionar de maneira adequada. E os pais conseguem observar isso quando essa região do pescocinho da criança, né? Começa a ser retraída. Ou seja, a criança começa a puxar para respirar, né? Então é um sinal de gravidade, um sinal que o pai precisa procurar logo um serviço de saúde.
E a vírus há grupos de risco para bronquiolite?
Sim, as crianças menores de 2 anos já são grupo de risco, mas mais especificamente, as menores de 6 meses, as crianças que têm doenças crônicas, então problema no coração, problema no pulmão, né? Os prematuros extremos, as crianças que são nefropatas, hepatopatas, todas essas crianças são um grupo de risco maior.
E o vírus sincicial respiratório está por trás da maioria desses casos. Como é que ele é transmitido e como a gente pode prevenir esse contágio dentro de casa?
O vírus sincicial é um dos vírus, mas a gente tem metapneumovírus, rinovírus, adenovírus.
São vários.
São vários vírus, né? O sincicial é o que mais faz estrago, no sentido, né, entre aspas. A gente evita como? Ficou alguém gripado dentro de casa? Tenta manter contato, não manter contato com uma criança, né? Utilização de máscara, utilização de álcool em gel, né? Evitar lugares aglomerados com muitas crianças, porque sempre uma ou outra tem uma infecção viral. Então a gente tem que tomar esses cuidados para não infectar quem está dentro da nossa casa.
E é justamente sobre isso que a gente ainda continua falando. Quais medidas simples os pais podem adotar no dia a dia para reduzir o risco de infecções respiratórias, especialmente durante esse período de seca, de queimadas, que a gente já sabe que estamos vivendo um período de estiagem e a qualidade do nosso ar já está ficando ruim?
Bom, quem tem possibilidade de deixar a criança em casa, ótimo. Crianças doentes não devem ir para a escola, porque vão espalhar o vírus para outras crianças, que às vezes têm comprometimento do sistema imunológico. Então, ensinar as crianças hábitos normais, né? Que a gente precisa ensinar desde cedo. Higienização adequada das mãos, levar a própria garrafinha de água para a escola, né? Evitar contato com aglomerações nesses períodos em que a gente tem maior circulação de vírus. Então, assim, infelizmente, nada de levar a criança nesses parques com um monte de crianças brincando. Isso acaba fazendo com que o vírus circule de maneira mais intensa e, por isso, os casos aumentam nessas determinadas épocas do ano. Tá?
Doutora, muitos casos têm evoluído para internação e a taxa de ocupação das UTIs pediátricas está alta. E isso reflete uma gravidade maior da doença este ano?
Os vírus, Rita, eles são sazonais, que a gente chama. Então, eles têm períodos em que eles são mais frequentes, né? E todo ano nós temos aumento de internação em UTI. Justamente na época que todas as crianças estão doentes e agora, quando começa a seca e estiagem, porque a via respiratória da criança fica sensível, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas fases do ano, tá? Então, acho que seria isso.
Mas, doutora, dando continuidade, quais são os cuidados também que os pais, as mães, os familiares devem ter, por exemplo, ao ter um recém-nascido em casa, receber visitas, sair com esse recém-nascido? Tudo tem uma data, né? Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com o bebê nessa fase inicial.
Claro, Rita. Eu sempre falo para os meus pacientes, o bebê recém-nascido, ele deve receber visita do pai, da mãe, se tiver um irmão, no máximo a voz, né? Infelizmente, muitas vezes nós adultos carregamos vírus e a gente não sabe que a gente está infectado. E ou às vezes a gente está com uma doença leve que para um bebê recém-nascido pode levar a consequências graves, inclusive a morte, tá? Então, até 3 meses eu costumo dizer que o bebê precisa ser colocado numa bolha mesmo. Evitar sair de casa, evitar lugares, obviamente, que uma praça, um lugar aberto, eu sempre, né, recomendo, inclusive faz bem para a mãe e para o próprio bebê. Mas lugares com muita aglomeração e receber visitas, não deixar as pessoas ficarem encostando no bebê. Muita gente tem costume de beijar a mãozinha do bebê, beijar a cabecinha do bebê, e às vezes isso carrega vírus que podem fazer grandes catástrofes nesse ser humano tão pequenininho, né?
Verdade, doutora. E quando há o diagnóstico de bronquiolite, como é que cuida de uma criança com bronquiolite? Quais alimentos oferecer? Mais líquido? Como é?
Bom, primeiramente, a criança que fica doentinha, ela não se interessa muito em comer. Normalmente, a bronquiolite, ela afeta crianças menores de 6 meses que estão ingerindo só...
falta de apetite,
exato,
né?
Exato. Então, a gente sempre recomenda manter aleitamento materno bem intenso, né? Manter a criança sempre bem hidratada, realizar lavagem nasal com frequência. A gente precisa manter essa mucosa nasal hidratada, né? Então, realizar lavagem nasal, aleitamento e, obviamente, manter a criança hidratada do ponto de vista de líquido mesmo, né? Então, quem mama no peito, ou falo para a mãe manter aleitamento exclusivo, né?
Entendi. E essa lavagem nasal é feita com soro fisiológico?
Soro fisiológico puro, tá? Através com seringa, né? E soro fisiológico puro.
Perfeito. Para encerrar, doutora, qual recado e orientação a senhora deixaria para os pais neste momento de alerta para as síndromes respiratórias?
Bom, gente, tentar evitar ao máximo aglomerações, como eu já disse, tá? Deixar de lado, principalmente para bebês pequenos, aquelas festas de mês-versário que a gente reúne todo mundo, né? Então, um bebezinho dessa idade precisa de festa de mês-versário sozinho mesmo, porque senão tem chance de, né? Procurar auxílio sempre que observar sinais e sintomas de alarme, conforme eu já disse, certo? E ficar atento, né? Começou com qualquer sintoma, álcool nas mãos, máscara no rosto e evitar contato com a criança de casa.
Muito obrigada, doutora, por sua disponibilidade em vir até aqui ao estúdio e falar sobre esse assunto tão importante que está em alta, muitas crianças doentes, né? Às vezes não tem nem recebido o diagnóstico ainda, que é importante. Teve esse primeiro sinal de alerta, procura logo uma unidade de saúde, um profissional para poder levar o seu filho para esse atendimento.
Exato, Rita, isso mesmo. Muito obrigada.